A professora Célia Carvalho vai ser a primeira depoente, 15 minutos, né?
Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Gabriel e da professora Cecília. Cumprimentar todos os colegas aqui presentes, todos os palestrantes. E agradecer não só ao convite que nos foi feito, mas também à oportunidade que está sendo dada a todos nós que trabalhamos em pequenas e médias IEs, para podermos assim nos somar nos esforços na tentativa de buscar a alternativa de sobrevivermos às adversidades que estão aí postas. Bem, nós somos de uma faculdade do interior de um estado nordestino. Isso por si só já retrata uma série de diferenciais que nos acompanham e que nos convocam em esforço sempre adicional para sobreviver a este processo. Então, a Faculdade Nobre de Feira de Santana, do estado da Bahia, da região Nordeste, tem esse comprometimento com a busca permanente da excelência e da sobrevivência acadêmica. A gente não seguiu exatamente aquele esquema de ameaças, de oportunidades, de pontos fortes e pontos fracos, o que o fizemos ao responder o questionário. Mas nos detivemos para uns aspectos que consideramos assim que poderia ser partilhados e conjuntamente refletidos aqui. Eu quero até realçar que, ao ler a apresentação do professor Edson, acho que por si só bastaria para uma reflexão conjunta de todos nós, uma contribuição riquíssima, professor Edson. Muito obrigada. Os desafios eles estão postos, não só de nós que estamos lá no Nordeste. Interessante, professor Rodrigo, quando o senhor coloca os percentuais e os percentuais do Nordeste, a gente tem que fazer também um outro contraste, que o senhor fez em números absolutos. Só que o Nordeste, diferente do Sul, tem 10 estados. O Sul tem 3 estados, o que faz com que aquele percentual ele ganhe uma proporção muito mais expressiva do que o senhor já destacou. Bem, enfim, os desafios estão postos para nós e para uma grande quantidade de faculdades que estão aí espalhadas no norte, no nordeste e algumas no centro-oeste do país, onde as oportunidades são visivelmente melhores por questões históricas e as ameaças são expressivamente maiores pelas mesmas questões históricas. A concorrência desigual com grupos poderosos. A nossa característica, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que nós somos genuinamente baianos e feirenses. Então, é um grupo de sede própria. O mantenedor, ele é um professor. E tem demonstrado, por um dos 4 fatores muito bem sinalizado pelo professor Edson, que já estão em educação, também pode dar certo. Então, essa. É permanente o assédio para que a nossa faculdade possa compor mais um grande grupo. E nós temos buscado sobreviver a esse processo. Então, além de conseguir resistir aos diferenciais que são unanimemente apresentados em termos de modelo avaliativo, para que a gente dê conta, esses grandes grupos têm esse poder de negociação, de acesso, de credibilidade em caráter nacional, que faz com que nós tenhamos que nos superar para garantir a qualidade do trabalho que é realizado. A nossa credibilidade, ela é regional, ela é local, ela nos dá, sim, um retorno e reconhecimento, mas, de um modo geral, no cenário como um todo, nós ficamos assim, a resistir à questão de grandes grupos. E a questão da EAD, absolutamente nada contra a modalidade de educação à distância, que a gente entende como a grande solução de acesso a situações de distância e de condições pouco favoráveis, e que a EAD viabiliza esse ensino superior, sim. Mas não há de se comparar os esforços de investimento que uma presencial tem que fazer para se manter, por custos que precisam adquirir, o equilíbrio de garantia de manutenção face ao da EAD. E a EAD hoje ela está sendo viabilizada também pelos grandes grupos. Então, o maior desafio é este que a gente gostaria de chamar a reflexão. O segundo desafio é que a gente tem que manter mensalidades compatíveis com o poder socioeconômico local e regional. Nós temos, não é, essa característica de estar no interior e não poder, de distância de 100 quilômetros da capital. Feira de Santana é a segunda maior cidade do estado da Bahia. Entretanto, não pode perder de vista suas características e missão de interior. Eu queria até destacar a grande responsabilidade destas faculdades é exatamente essa missão social de interiorizar a educação superior. E ninguém faz tão bem como essas pequenas e médias faculdades, porque conhecem e interagem com o regional. A manutenção de mensalidades menores, embora não antes da, nós somos, estamos dentro de uma média, porque nós temos quase 3 mil alunos, então estamos partindo já para uma faculdade de porte médio. Entretanto, praticamos abaixo das faculdades de São Paulo, chamadas de pequeno porte, aqui nominadas como de pequeno porte, porque é a pesquisa que é feita dentro do contexto socioeconômico que temos que atender nessa demanda. Então, garantir mensalidades desse porte, com o elevado número de investimento, para que esta qualidade e o atendimento às demandas de avaliação interna e externa se façam efetivas, esse também é um grande desafio. O outro desafio é a óbvia ausência de docentes de estrito senso, doutores especialmente, e mestres numa cidade do interior, de uma região também, onde aquele mapa que foi apresentado aqui demonstra em todos os seus desenhos o quanto há concentração de sul-sudeste, tanto das instituições quanto das condições objetivas de se atender a essa titulação estrito senso. E nós precisamos vencer esse desafio. Sem dúvida que conquistar maior credibilidade é um desafio das nossas faculdades, das nossas heróicas faculdades. A gente, junto aos órgãos avaliadores, a gente observa um olhar mais apurado, de menos confiança, quando recebemos as comissões. Não nos deixa escapar assim, aquele sentimento de que nós estamos, desculpa a expressão, armando. Nós estamos encenando. E, na verdade, eu acho que o que nos segura em toda a região é exatamente sermos reconhecidos não como encenadores de condições, mas como efetivos detentores de condições objetivas, de capacidade instalada para dar conta. E essa credibilidade a gente sente a necessidade de que ela seja conquistada e que ela seja real também no olhar de quem nos visita. Um outro desafio é o cumprimento do modelo de avaliação externa. Nossa, como é que nós, nessa situação, poderemos, senhores, dar conta dos mesmos índices, dos mesmos indicadores, das mesmas exigências que universidades federais centenárias dão? E em situações sociais completamente adversas. Por sermos um país desigual, a gente precisaria ter instrumentos apropriados a olhar essa desigualdade de uma forma mais justa. Mas, enfim, o desafio está posto. Outro desafio é essa má distribuição dos indicadores avaliativos. Ora, eu acredito que não sejamos nós os únicos a sofrer com a questão do ENAD, por exemplo. Se investe tanto em infraestrutura, quem nos visita foi capaz de verificar in loco a infraestrutura diferenciada que está posta. Como que ela vale tão pouco? E o ENAD? O ENAD, na nossa cidade, onde a escola pública está absolutamente sucateada, esta escola pública, a 40 graus de temperatura, Nós estranhamos, chegamos, Mariana e eu, hoje aqui, sentindo esse friozinho do centro-oeste. Nós estamos vindo de 38 graus de temperatura. E isto, em novembro, se acentua nos seus 38 graus. Meio-dia, 12 horas, horário de Brasília, 13. Na região nordeste, não tem horário de verão, 12 horas. As pessoas vêm de outros municípios. Nós, na nossa faculdade, absorvemos mais de 60% de alunos que são do entorno. A nossa população da região metropolitana são 2 milhões de habitantes. A maioria dos nossos alunos não são de Feira de Santana, eles são dos 58 municípios que nos circundam. E essas pessoas vêm destes lugares para enfrentar esta temperatura, para realizar uma prova numa sala onde nem as carteiras os abrigam de forma confortável, onde não tem sequer ventilador nem água potável. É impossível, é exigir o impossível dos nossos alunos em questão de desempenho. É fatal o resultado. Lamentavelmente, é fatal. E este acaba sendo exatamente um percentual de expressiva contabilidade dentro dos indicadores que geram a situação, inclusive no nosso IGC, sacrificado face a isso. Além de mais um outro elemento que não podemos deixar também de lado, que é a questão de que não há para o aluno um comprometimento dentro do seu histórico daquilo que ele consiga de desempenho. Por melhor aluno que ele seja, ele não está comprometido, ele não está sendo vinculado a uma resposta que retorne a ele mesmo. Muitos de nós devem ouvir essa resposta. Eu iria me submeter a ficar naquele sol escaldante, com condições subhumanas, ele sai da nossa sala de ar-condicionado, com absoluto conforto, de cadeiras acolchoadas como estas, para enfrentar carteiras quebradas, sem água, sem ventilação, num calor com fome. Ele diz, por que eu vou fazer isso? Não preciso disso. Não preciso de passar por isso. A gente ouve direto. Eu não precisava passar por isso. Eu não merecia passar por isso. Só que isso nos gera o desastroso, né, indicador que nos põe dentro de situações de limites. E esse difícil acesso aos órgãos financiadores de fomento de pesquisa é interessante, que obrigatoriamente as faculdades elas não têm por que desenvolverem de per se as suas condições de investigação científica. Mas é estimulante que o faça. A gente que vem de uma história onde a academia ela se faz sob o tripé do ensino, pesquisa e extensão, a gente entende como importante. Mas vamos nós concorrer. Nós já mandamos várias propostas para cadastramento do CNPq. Nada vinga. Absolutamente nada. Fiocruz, nada vinga. E digo a vocês, até me permitam ter um pouco de propriedade para dizer, projetos de qualidade e de responsabilidade social. Não conseguimos concorrer. Acaba sendo também mais um jugo desigual. Outros é atendimento a essas múltiplas demandas sociais e regionais. Nós temos uma demanda contida. A nossa faixa etária de 18 a 24 anos é mais de 65% sem acesso ao ensino superior. Estamos, uma das 7 faculdades no interior da Bahia, tentando dar conta dessa demanda. Como dar? Porque nos falta autonomia e agilidade. A gente não consegue dar conta. E esses critérios, já falamos do ENAD, e ainda... interessante esse prejuízo. Vocês verem o pico que o FIES tem e o quanto ele representa para a sobrevivência das faculdades hoje. Está bem expressivo nos gráficos apresentados. Nós temos curso até desde 2008 pendente. Esses cursos, os alunos não têm direito a FIES. É claro, dentro do movimento que uma instituição tem que fazer para garantir bom acesso, boas condições de permanência e sucesso nos resultados, a gente está com situação de permanência precarizada nesse sentido. Como manter? Se nem o FIES é dado ao direito a um processo que não está na nossa autonomia garantir a resolutividade dele. Tivemos uma promessa aqui, no evento que estivemos aqui, professor Gabriel, onde a série se fez presente e nos foi dito que até junho deste ano, depois de 5 anos, é um tempo expressivo para a gente continuar esperando e conseguir que seja liberado as condições de reconhecimento sem FIES para os alunos. A portaria 40 nos garante o diploma, mas e o FIES? Já se tornou quase que um direito ou uma busca líquida e certa do aluno, sobretudo em faculdades de pequeno e médio porte. Tanto que as propagandas que tem lá na nossa terra têm escrito 100% FIES, 100% FIES, em quase todos os outdoor. E sem isso, a sobrevivência também ela é um pouco mais difícil. É, falta de autonomia, já falamos, e a manutenção do EGC insatisfatório. Esse é outro grande gargalo e absurdamente penalizante para as nossas IEs. Levar 3 anos com o IGC, resultante da força expressiva de 40% que o ENAD nos agrega em termos de referencial de valor, para que fiquemos com o IGC sem avanço nenhum, não podemos aumentar vagas, não podemos aumentar, implantar cursos e perdemos o time. As demandas pontuais estão aí crescentes, perdemos o time, perdemos o time, perdemos o time. Essa é a nossa realidade. Eu queria que ficasse assim claro, talvez no próximo slide dê para perceber qual foi a grande virada e qual é a trajetória de gestão que vimos enfrentando para conseguir... Esse zero já é meu? Não. Já?
Já.
Jura? Nossa. A grande virada de 2010 a 2013. Isso foram 5?
5 para todos. Não, já foram 15.
Bem, enfim... A nossa evolução, esse gráfico acho que mostra com muita clareza, não é? Em 2010, nós tínhamos 24 professores de estrito senso. Em 2013, nós temos hoje 84%. Esse não é um caminho fácil de ser percorrido, nem de ser conquistado. Nós temos uma média de 15% dos professores que são importados da nossa capital, e que a gente tem que bancar a manutenção e deslocamento dessas pessoas para que consigamos, a cada procedimento de reconhecimento de curso, obter o sucesso devido. Tem sido sucesso, mas tem sido com sacrifício. Da mesma forma, a questão do regime. Para que esses professores se envolvam com projetos de extensão, que são em número, nós temos 10 cursos de graduação, temos 11 anos que existimos enquanto faculdade. Então, nós somos uma criança ainda, não é? Ainda estamos na idade da infância. Então, nessa nossa infância, a gente já conseguiu ter 55%, 55 projetos de extensão e mais 15 projetos de pesquisa com autofinanciamento, porque não achamos, até o momento, nenhuma abertura nos órgãos de fomento para que financie nenhum deles. Nós passamos... De 2010 era 12% de dedicação, temos hoje 80% de dedicação de parcial e de integral para os professores, com o nosso corpo docente. Nós quase estaríamos em destaque. Ainda assim, a gente não podia deixar de partilhar para ser um estímulo para todos que conosco sobrevivem a esse contexto. Nós conseguimos dobrar a aprovação nacional da OAB com os nossos alunos, tanto que o curso de Direito para uma faculdade particular é de 11 a 13 para uma vaga que se concorre, a gente acha expressiva, dentro do contexto em que nós estamos situados, não é? O terceiro lugar no Estado, nosso curso, 100% acima da média nacional de desempenho da OAB, reconhecimento com mais de 4, a nota 4 que fica. Não é fácil uma faculdade de pequeno, médio porte ter um curso de Direito reconhecido com nota 4. Quem passa por esse processo sabe que não é fácil, sem armações, contudo, absolutamente legítimo e autêntico. E o selo da qualidade recomendado também como 5. É um outro diferencial. Bem, em 2012, esse foi o nosso ato mais heróico. 6 cursos reconhecidos. Não podemos descrever para os senhores o que significou caminhar para reconhecer 6 cursos no único ano. Todos na média de 4. E ainda, nós só vamos poder sair desse GC que baixou pelo ENAD, não é, professor? Nossos parceiros aí de consulta também, só em 2014. Nenhum desses esforços, durante esses 3 anos, nos devolvem nada de positivo, a não ser a manutenção do esforço. Bem, investimentos institucionais, acervo bibliográfico, sempre 3%, você colocou de 1,8 a 2, 3% é o nosso investimento. Avanço para acessibilidade plena, que é exigido 100% nas nossas particulares. A gente anda aí nas federais sucateadas, lamentavelmente, sem essa condição. a ampliação de laboratório de informática, melhoria em praça de convivência, melhoria no portal do aluno, procedimento seletivo para qualificação docente, plano de melhorias em diversos cursos, melhoria no site, oferta de programas de bolsa de iniciação científica e extensão, oferecer isso a alunos de faculdade particular, também é muito difícil. Implantação do núcleo de formação continuada, nossos professores passam semestralmente por formação continuada. Implantação do núcleo de estudo, pesquisa e extensão, NEPEX. Implantação, um comitê de ética, como nós obtivemos agora as condições pelo CONEP, também precisa ralar muito para obter essa conquista. Gabinete de professores, com cinco estandes, com tudo lá informatizado para dar estímulo ao professor que tem o regime integral. Publicação própria de manual de publicações técnico-científicas, revista jurídica, revista acadêmica. E eu vou, assim, agora, ludicamente, passar para vocês um pouco da nossa estrutura. São, na verdade, no total... Pois não, acabou meu tempo. Pronto, vamos somente. Esses são os nossos de informática. A sala de convivência, o núcleo. Os laboratórios da área de saúde, a biblioteca. Aqui é onde os alunos têm um atendimento de apoio psicológico, de apoio psicopedagógico, as salas com aluno, o centro de convivência, nosso unidade esportiva e as sugestões, que eu vou pedir somente que fiquem aí postas, porque é o que eu gostaria, que pudéssemos juntos fortalecer essas possibilidades. Utilizar instrumentos avaliativos compatíveis com o posto da IESE, com sua contextualização regional, a maior valorização dos investimentos feitos na infraestrutura física, técnica, tecnológica, composição de segmentos associativos específicos para essas IES, eu gostaria que aqui ficasse posto, né, esse pleito. O critério de reabilitação de índices relativos ao CPC e ao IGC, a partir de outros procedimentos, a legitimação de nossas demandas diante do MEC, pelos órgãos de fomento, o reconhecimento do nosso papel social para garantir a interiorização da educação superior. Agradecendo a atenção, eu espero que daqui saiamos com perspectivas de poder fazer com que essa nossa sobrevivência deixe de ser tão heróica e passe a ser mais reconhecida e recompensada. Obrigada.